Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 30 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia, retomada da economia.
Brasil cria quase 250 mil novos empregos com carteira assinada em agosto.
Melhor resultado para o mês em 10 anos, Caroline Blaut.
Todos os estados do país e o Distrito Federal registraram saldo positivo em agosto.
E você também vai ouvir hoje.
450 milhões de reais para assentados da reforma agrária construírem ou reformarem casas.
Lançado o programa que prevê até 34 mil reais por família para compra de materiais de construção e pagamento de mão de obra.
Começam pagamentos da extensão do auxílio emergencial para quem não recebe o Bolsa Família.
E vamos falar como o benefício tem feito a diferença na vida de milhões de brasileiros durante a pandemia. Dimas Soldi.
No mês de agosto, o auxílio emergencial foi a única fonte de renda em mais de 4 milhões e 200 mil domicílios brasileiros.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Pelo segundo mês seguido, o Brasil registrou aumento na geração de empregos formais.
Em agosto, foram criadas quase 250 mil vagas com carteira assinada.
E dados do Ministério da Economia mostram que a indústria liderou as contratações.
Foi o melhor agosto dos últimos 10 anos. O saldo entre admissões e desligamentos foi de 249.388 novos postos de trabalho com carteira assinada. E uma dessas vagas foi a do enfermeiro John Wheeler, de Epitaciolândia, no Acre. Ele foi contratado por uma ONG por um período de 3 meses e conta que está torcendo para ser efetivado.
A expectativa é de que esse contrato possa ser prorrogado por mais 3 meses e, consequentemente, ficar por mais tempo, né, com a ONG trabalhando, desenvolvendo esse trabalho. Então, a expectativa de todo provisório é se tornar efetivo, que é a minha expectativa hoje.
Os 5 setores de atividade tiveram saldo positivo em agosto. A indústria liderou a geração de empregos formais, com mais de 92 mil postos. Em seguida, vieram a construção civil, o comércio, o setor de serviços e a agropecuária. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram ainda que todos os estados do país e o Distrito Federal registraram saldo positivo em agosto. São Paulo liderou a abertura de vagas, seguido por Minas Gerais e Santa Catarina. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os dados revelam a retomada da economia brasileira.
Nós tivemos um aumento de geração de empregos, criação de novos empregos em todos os setores da economia. Foi abrangente. Nós superamos aquela fase que eu dizia em que estávamos tentando manter os sinais de preservação, os sinais vitais da economia brasileira.
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM, que prevê o pagamento de uma complementação mensal a trabalhadores que tiveram um contrato de trabalho suspenso ou a jornada e o salário reduzidos, já ajudou a preservar o emprego de cerca de 9 milhões e 700 mil trabalhadores. Ainda segundo Paulo Guedes, por causa do sucesso, o programa foi estendido.
Milhões de empregos foram salvos com 18 milhões de contratos e, de outro lado, também salvando empresas com o BEM, que foi esse programa tão bem sucedido. Eu considero talvez o programa de maior eficácia, de maior retorno por unidade de gasto do ponto de vista de preservação de empregos.
Considerando os dados de janeiro a agosto, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados ainda registra saldo negativo por causa da pandemia do novo coronavírus. Foram fechadas no período 849 mil vagas. Reportagem Caroline Blaut.
Assentados da reforma agrária no Brasil vão contar com um novo programa que oferece crédito para construir ou reformar casas.
Vão ser disponibilizados 340 milhões de reais de crédito habitacional e não os 450 milhões, como dissemos no início do programa.
A cerimônia que oficializou o programa foi feita hoje com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
A repórter Luana Karen acompanhou e traz ao vivo os detalhes. Boa noite, Luana.
Boa noite, Nazi, Gabriela, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O novo crédito habitacional prevê duas modalidades. Na habitacional, os recursos serão de até R$ 34 mil por assentado para compra de materiais de construção e pagamento de serviços de engenharia e mão de obra. Já o crédito reforma habitacional, que será de até R$ 17 mil por beneficiário, é para recuperação e ampliação de moradia já existente nos assentamentos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou a importância do recurso para o assentado.
Traz dignidade para o assentado, porque ele pode reformar a sua casa, quando ele já tem essa casa, e pode construir uma nova moradia, né, para abrigar a sua família.
Há 20 anos, a produtora rural Alvenise Dias Vasco recebeu um pedaço de terra em Água Fria, Goiás, pela reforma agrária. Hoje, a assentada produz hortaliças e cria gado de leite e peixe. Alvenise está animada com a possibilidade de conseguir crédito para reformar a casa em que vive com o marido e os dois filhos.
Nós precisamos mesmo desse apoio. Que bom que o novo governo está com os olhos voltados, virado para nós pequenos agricultores e principalmente assentados.
Luana, e quanto será liberado para emprestar aos assentados?
Gabriela, a expectativa do governo é que sejam assinados até 10 mil contratos de crédito com os assentados. Para isso, 340 milhões de reais já estão disponíveis. E uma das novidades do novo programa é que os recursos vão ser depositados na conta do próprio assentado, que poderá movimentar o valor como um cartão magnético. Como explica o presidente do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Geraldo Melo Filho.
Os assentados é que são os protagonistas nesse processo de construção de suas moradias. O recurso é depositado em conta com o nome do assentado e não de um representante dele. As contas são abertas no nome do assentado. Ele recebe um cartão para que ele movimente esse recurso. Ele escolhe os profissionais habilitados para executar o projeto, ele escolhe a planta e a forma de construção ou reforma de sua moradia.
E Luana, além desse crédito, teve mais novidades aí para os assentados?
Teve sim, Nazi. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinou um documento com a intenção do governo de instalar sistema de captação de água em 4.500 escolas rurais localizadas em assentamentos.
Nessas 4.500 escolas, as crianças não têm água para beber. É algo absolutamente inaceitável.
O Brasil tem mais de 900 mil famílias assentadas em mais de 10 mil assentamentos de reforma agrária. Voltamos com vocês, Gabriela e Nazi.
Obrigada, Luana, pelas informações ao vivo.
E o presidente Jair Bolsonaro também lançou hoje a nova Política Nacional de Educação Especial.
A ideia é reforçar o auxílio para garantir atendimento ao estudante com deficiência, transtorno do espectro do autismo, altas habilidades ou superdotados.
As famílias podem escolher onde querem matricular seus filhos, em escolas comuns, exclusivas, especiais ou bilíngue de surdos.
A educação especial nasceu da necessidade de atender pessoas com algum tipo de deficiência, como surdos e cegos, com transtorno do espectro do autismo, deficiência intelectual, altas habilidades ou superdotação. E a Política Nacional de Educação Especial, PNEE, deve garantir educação equitativa e inclusiva, observando as demandas individuais de cada aluno. O atendimento especializado pode alcançar mais de 1 milhão e 300 mil estudantes com deficiência. O objetivo maior da PNEE 2020, lançada nesta quarta-feira, é a possibilidade de as famílias escolherem o sistema de ensino mais adequado aos filhos. Foi o que destacou a primeira-dama Michele Bolsonaro, que optou por discursar na linguagem brasileira de sinais e contou com uma tradutora.
Fortalece o direito de escolha da família. Temos o dever de oferecer aos cidadãos a opção de escolarização em escolas regulares, escolas especializadas ou escolas bilíngues de surdos.
A Cíntia Rodrigues é mãe de dois filhos com transtorno autista, um de 8 anos e outra de 3. Ela ressalta a necessidade de professores habilitados para a educação especial.
O meu filho hoje, com 8 anos de idade, necessita da mediação do professor de apoio em sala de aula. O professor de apoio é de fundamental importância para o seu desenvolvimento e sua permanência dentro da escola.
A adesão dos estados e municípios é voluntária. Eles serão incentivados a implementar programas e ações que garantam o direito à educação especial. Os benefícios poderão ser percebidos no futuro, segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
Acreditamos que esta política nacional trará significativo benefício, não apenas na área educacional, mas também representará avanços nas áreas econômica, científica, artística, política e cultural.
Também está previsto na nova PNE a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos nas escolas bilíngues ou nas classes bilíngues das escolas comuns inclusivas. De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica, no ano passado havia 64 mil estudantes surdos e deficientes auditivos matriculados na educação básica e 69 escolas especializadas no atendimento desses estudantes, a maioria da rede pública de ensino. A ideia é promover também o ensino da língua brasileira de sinais a Libras. Para saber como ampliar a educação inclusiva, os diretores das escolas podem acessar o site do Ministério da Educação em gov.br/MEC. Reportagem Daniele Popov.
E o presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre a preservação ambiental no Brasil.
O discurso feito por vídeo foi direcionado a outros chefes de Estado que participam da cúpula sobre biodiversidade da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Bolsonaro disse que os países precisam chegar a um consenso entre preservação do meio ambiente e a garantia de renda, principalmente para os mais pobres.
O presidente disse que uma das prioridades é a proteção dos recursos naturais e que desde o começo do governo o país tem realizado várias ações.
Na Amazônia, lançamos a Operação Verde Brasil 2, que logrou reverter, até agora, a tendência de aumento da área desmatada observada nos anos anteriores. Vamos dar continuidade a essa operação para intensificar ainda mais o combate a esses problemas.
O pagamento por serviços ambientais realizados por pessoas e empresas é um dos exemplos citados por Bolsonaro como modelo a ser seguido.
No Brasil, o programa Floresta Mais, do Ministério do Meio Ambiente, já prevê o pagamento a agentes que desenvolvam projetos de conservação e uso sustentável de nossos ecossistemas. Uma iniciativa deste tipo, em âmbito internacional, seria capaz de gerar impactos ainda mais positivos para o meio ambiente e para as comunidades nativas do Brasil.
O presidente também defendeu o direito dos países de realizarem políticas ambientais com liberdade.
Rechaço de forma veemente a cobiça internacional sobre a nossa Amazônia. E vamos defendê-la de ações e narrativas que agridam a interesses nacionais. Não podemos aceitar, portanto, que informações falsas e irresponsáveis sirvam de pretexto para a imposição de regras internacionais injustas que desconsiderem as importantes conquistas ambientais que alcançamos em benefício do Brasil e do mundo.
E amanhã o presidente Jair Bolsonaro vai ao Agreste Pernambucano, onde inaugura obras do projeto de integração do São Francisco nos municípios de São José do Egito e Sertânia.
O investimento foi de 300 milhões de reais.
O repórter Carlos Molinari está em São José do Egito e conta como a chegada da água vai mudar a vida da população.
São José do Egito, a cidade pernambucana conhecida como Terra da Poesia, tem 33 mil habitantes. Está localizada a mais de 400 quilômetros de distância da capital Recife. As temperaturas ultrapassam os 35 graus. Quem mora aqui sabe que no segundo semestre só o sol aparecerá. Na área rural do município, a produtora Maria Aparecida de Lima sobrevive, irriga a horta e hidrata os animais com água de poço ou de cisternas.
Cria porco, cria galinha, planta, água do poço artesiano.
O leito do rio Pajeú, que corta o município, já está quase seco. Com o famoso rio imortalizado até em uma canção de Luiz Gonzaga, o produtor rural Antônio Caetano de Souza não pode contar.
Tem um pocinho, não é bom não, mas dá para tirar água para o bicho.
A expectativa é que a vazão de água aumente 78% para esta região do semiárido nordestino. E a água virá diretamente do eixo leste da transposição do rio São Francisco. Um grande investimento, diz o chefe do Departamento Nacional de Obras contra a Seca em Pernambuco, Edilson Moreira.
Essa fase terminal agora custou em torno de 300 milhões, vai ser atingido em torno de 200 mil pessoas imediatamente.
Nesta quinta-feira, a adutora será inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro para alívio do sistema da Companhia Pernambucana de Saneamento, como explica o engenheiro hídrico do Denox, Aldísio Siqueira.
Qualquer cidadão vai externar isso, a importância da água, né, dessa água do São Francisco, né, porque aqui estava sempre no colapso.
A inauguração da segunda etapa da adutora do Pajeú, obra executada pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca, irá beneficiar não só o município pernambucano de São José do Egito, mas outras 14 cidades vizinhas. De São José do Egito, em Pernambuco, Carlos Molinari, para a Voz do Brasil.
Começam os pagamentos da extensão do auxílio emergencial para quem não recebe o Bolsa Família.
E vamos falar como o benefício tem feito a diferença na vida de milhões de brasileiros durante a pandemia.
Já está disponível para quase 3 milhões e 200 mil contribuintes a restituição do quinto lote do imposto de renda.
No total, foram depositados 4 bilhões e 300 milhões de reais nas contas informadas pelos contribuintes no momento da declaração.
Para saber se a restituição foi liberada, acesse a página da Receita na internet em receita.economia.gov.br.
Saneamento para 1,5 milhão de alagoanos.
Foi leiloado por 2 bilhões de reais o serviço de distribuição de água e esgoto para a região metropolitana de Maceió.
A empresa vencedora vai investir quase 3 bilhões de reais pelos próximos 35 anos.
Foi o primeiro leilão do setor desde a aprovação do marco legal do saneamento este ano.
A proposta vencedora é do consórcio BRK Ambiental. O prazo de concessão será de 35 anos, com investimentos de 2,9 bilhões de reais em infraestrutura de saneamento básico. O consórcio vai prestar serviços de distribuição de água e coleta de esgoto para 1,5 milhão de habitantes em 13 cidades da região metropolitana de Maceió, em Alagoas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que espera que este leilão sirva de exemplo para que o restante do Brasil descubra a necessidade de se aliar à iniciativa privada para o país crescer.
Há necessidade de trazer a iniciativa privada como parceira no enfrentamento desse problema que é comum a todos nós e nós não podemos mais esperar. O Brasil tem pressa.
O projeto para concessão é estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, e neste caso foi realizado em parceria com o governo de Alagoas. O presidente do BNDES destacou o tamanho do setor de saneamento no país. Para Gustavo Montezano, a necessidade de investimentos só pode ser suprida com as concessões e o governo já planeja leilões para outros estados.
É uma agenda que, com esse novo marco regulatório e essa atratividade financeira, vai mudar para sempre a desigualdade social no Brasil. Tem muito para vir pela frente. Rio de Janeiro, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Minas Gerais, Bahia.
Atualmente, 89% dos moradores da área a ser atendida têm acesso à água e apenas 27% possuem tratamento de esgoto. A concessão também visa reduzir o nível de perdas de água, gerando mais eficiência na utilização dos recursos hídricos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Começou hoje o pagamento do auxílio emergencial extensão de R$ 300 para os beneficiários que não recebem o Bolsa Família.
Também começou hoje o pagamento para os beneficiários que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial em abril.
Já foram pagos mais de 200 bilhões de reais de auxílio emergencial para mais de 67 milhões de brasileiros.
Para mais de 4 milhões e 200 mil famílias, o auxílio foi a única renda no mês de agosto.
Joelma Lúcia de Carvalho, que mora em Sertânia, município do sertão pernambucano, fazia faxina, mas com a pandemia perdeu os clientes. O auxílio emergencial tem sido a única fonte de renda dela e das 4 pessoas que moram com ela.
Sem trabalho, né? Sem condições de trabalhar, aí o emergencial chegou numa hora muito boa, né? Tá dando para suprir as nossas necessidades.
No mês de agosto, o auxílio emergencial foi a única fonte de renda em mais de 4 milhões e 200 mil domicílios brasileiros. Famílias como a de Joelma e a da dona de casa Yara Cordeiro, que também mora em Sertânia, com o marido e os dois filhos.
Ajudou bastante na renda da família, né? Porque meu esposo está desempregado e eu não trabalho. Aí foi onde ajudou, porque a gente tem duas crianças pequenas.
No Nordeste, a proporção de domicílios vivendo apenas com auxílio emergencial foi a maior do país. Em 7 dos 9 estados da região, a porcentagem ficou acima dos 10%. De acordo com dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o auxílio também aumentou a renda dos mais pobres, que em agosto foi 32% maior que o habitual, como explica o pesquisador do IPEA, Sandro Sachê.
O que mostra também o impacto do auxílio emergencial na sustentação da renda das famílias é que, após a consideração do auxílio, a renda média domiciliar efetiva foi 3% maior do que a renda domiciliar habitual. E entre os domicílios de renda muito baixa, essa cifra alcançou 32%, ou seja, a renda média domiciliar dos domicílios de renda muito baixa, após a consideração do auxílio, foi 32% maior do que a renda domiciliar habitual desses domicílios.
A ajuda financeira foi suficiente também para amenizar em 41% a perda da massa salarial entre as pessoas que permaneceram ocupadas. De Sertânia, Pernambuco, Dima Soldi.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.180.376 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 4.810.935.
143.952 pessoas morreram de Covid-19.
Em época de coronavírus, a telemedicina resolveu a vida de muita gente que precisava ir ao médico.
As consultas virtuais ajudam pacientes, evitando o deslocamento, principalmente daqueles que fazem parte do grupo de risco.
O uso da telemedicina está autorizado por lei e vem sendo feito no país em caráter excepcional durante a pandemia. A prática trouxe benefícios como, por exemplo, a receita digital, que tem facilitado a vida da paciente Georgina Calimeres.
Não teve nenhuma dificuldade de comunicação. E aí a gente vai à farmácia para a gente pegar os nossos remédios.
Mesmo sabendo que esse tipo de atendimento não substitui a presença do médico, a telemedicina traz vantagens nesse momento de pandemia. É o que defende o médico de família e comunidade, Rodrigo Lima.
Tem sido um recurso essencial para a gente lidar com essa necessidade de distanciamento social imposta pela pandemia do Covid-19. A utilização de outros recursos, como troca de imagens, por exemplo, fotos de uma lesão da pele.
Para estabelecer uma norma ética, técnica e segura para a prática adequada da telemedicina no Brasil, no pós-pandemia, caberá ao Conselho Federal de Medicina a regulamentação. E, para isso, estão sendo avaliadas mais de 2.000 propostas sobre o tema. Como explica o conselheiro e primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina, Hideraldo Cabeça.
Você precisa ter certeza que aquele médico é um médico que está lhe atendendo e você precisa entender até que ponto você é possível você atender por telemedicina. Existe uma comissão dentro do Conselho Federal de Medicina que está avaliando essas contribuições e já está estudando a resolução.
Outras informações sobre a telemedicina podem ser acessadas na página do Conselho em portal.cfm.org.br. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promoverá no dia 6 de outubro, às 10 horas, o quarto webinário da série Impactos da Pandemia na Economia. A próxima edição traz o tema Desenvolvimento Econômico Pós-Crise. Como melhorar a produtividade e competitividade da economia brasileira. O objetivo é discutir os desafios para um melhor ambiente de negócios no país. Assuntos como reforma tributária, abertura comercial, custo Brasil e liberdade econômica serão abordados durante o evento. Esta ação integra o Coopera, Programa Especial de Atuação do TCU no Enfrentamento à Crise da Covid-19. O webinário será transmitido pelo canal do TCU no YouTube. Para fazer sua inscrição, acesse www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal retira da pauta virtual recurso do presidente Jair Bolsonaro, que pede para depor por escrito.
Superior Tribunal de Justiça autoriza buscas contra governador de Santa Catarina em investigação sobre compra de respiradores.
Trabalhador vítima de gordofobia será indenizado em Minas Gerais.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, retira da pauta virtual recurso do presidente Jair Bolsonaro, que pede para depor por escrito.
Celso de Mello é relator do inquérito sobre suposta tentativa de interferência política do presidente na Polícia Federal. Fábio Ruas.
O pedido para que Bolsonaro deponha por escrito foi feito pela Advocacia Geral da União. O ministro Marco Aurélio, que assumiu a relatoria do inquérito enquanto Celso de Mello estava de licença médica, encaminhou o caso para o plenário virtual. Mas ao voltar, o decano da corte afirmou que não há urgência e o pedido pode ser julgado pelo plenário por videoconferência. Celso de Mello deu ainda 5 dias para que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, autor da denúncia contra Jair Bolsonaro, apresente contrarrazões ao pedido do presidente da República.
A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, negou habeas corpus ao ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Ricardo Alac.
A defesa pedia a redução da pena pelo crime de corrupção passiva. Fátima Uchoa.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão pelo fato de Alac ser delegado de polícia e se utilizar do cargo de chefia para solicitar vantagem indevida. Segundo o Ministério Público Federal, ele integraria a organização criminosa voltada para a exploração do jogo do bicho na cidade do Rio de Janeiro. Para a ministra Laurita Vaz, a decisão do TRF2 está de acordo com o entendimento firme do STJ, que permite ao magistrado fixar a pena base no máximo legal, ainda que tenha valorado apenas uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e suficiente para isso.
E o Superior Tribunal de Justiça determinou buscas contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés.
O Ministério Público Federal e a Polícia Federal recolheram informações sobre possíveis fraudes na compra de respiradores para combater a Covid-19. Marisa Almena.
As medidas cautelares foram autorizadas pelo ministro Benedito Gonçalves, do STJ. A investigação apura possíveis irregularidades na compra de 200 respiradores. Segundo o Ministério Público, há elementos que indicam formação de um esquema para desviar recursos públicos. O contrato movimentou R$ 33 milhões.
Uma empresa do ramo de telecomunicações com sede em Belo Horizonte terá que pagar indenização por danos morais a um ex-empregado que era alvo de discriminação por estar com sobrepeso.
O trabalhador afirmou que era humilhado constantemente pelo supervisor, que dizia para ele emagrecer, caso contrário, não iria mais trabalhar.
A empresa contestou as acusações, mas uma testemunha confirmou o constrangimento imposto pelo supervisor.
A justiça reconheceu os elementos que caracterizam o assédio moral e a empresa foi condenada a pagar R$ 5 mil de indenização.
Justiça da Paraíba nega pedido de indenização de consumidor contra a distribuidora de energia do estado.
Ele alegou danos morais devido à falta de energia em sua residência. Carlos Ribeiro.
O consumidor entrou com pedido de indenização por danos morais com o argumento de que em dezembro de 2015, a Energisa Borborema, distribuidora de energia da Paraíba, suspendeu o fornecimento do serviço na casa dele por um período superior a 48 horas. Mas, segundo a Justiça, não foram apresentadas provas que pudessem sustentar o direito alegado. Ainda cabe recurso contra a decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em audiência com senadores, agropecuaristas sugerem uso de aviões agrícolas para combater incêndios no Pantanal. Senado vai analisar MP que prorroga incentivos a montadoras de veículos. E chega ao Senado proposta que garante mais 4 bilhões e meio de reais para o combate ao coronavírus. Boa noite. Chegou ao Senado a medida provisória que abre crédito de quase 4 bilhões e meio de reais em favor do Ministério da Saúde. A MP precisa ser votada até 1º de outubro para não perder a validade. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A maior parte do dinheiro é destinada ao Fundo Nacional de Saúde para transferência de recursos a estados, municípios e Distrito Federal. 4 bilhões e 400 milhões de reais vão permitir o financiamento de bolsas aos estudantes universitários da área da saúde e médicos residentes que atuarão no SUS, além da ampliação da conectividade à internet para divulgação de informações sobre ações de vigilância e combate à doença. 20 milhões de reais são para manutenção de contratos de gestão com organizações sociais. Já o Hospital Nossa Senhora da Conceição receberá 23 milhões de reais para a compra de equipamentos de proteção individual, testes, respiradores e monitores. O relator na Câmara, deputado Renato Queiroz, do MDB de Roraima, pediu agilidade na aprovação da matéria por causa da emergência de saúde pública causada pelo coronavírus.
É uma matéria que precisa dessa aprovação em tempo hábil. Na quinta-feira estaríamos aí com ela caducando, prejudicando todos os estados, uma vez que o aumento dos casos de infecção humana pelo Covid-19 impõe a necessidade de dotar o sistema de saúde brasileiro de capacidade para prevenir, controlar e conter os danos e agravos à saúde pública em decorrência da pandemia global.
Por falta de acordo, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão marcada para hoje, destinada à votação de 22 vetos. O governo ainda busca entendimento para evitar a continuidade da desoneração da folha de pagamento e a ampliação do pagamento do auxílio emergencial. A reportagem é de Érica Christian.
Temendo a derrubada do que trata da desoneração da folha, o governo esvaziou a sessão. Parlamentares da própria base querem prorrogar, até 2021, o pagamento de 4,5% e não de 20% da folha de pagamento para 17 setores da economia. O vice-líder do governo, senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, cobra uma solução.
As empresas estão agora planejando já 2021 e elas precisam realmente saber, né, se ela vai pagar imposto sobre o faturamento, se é sobre a folha.
Já a oposição quer retomar o programa de ajuda aos pequenos agricultores familiares, como destacou o líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe.
Também tem um projeto de lei da agricultura familiar que o presidente vetou praticamente tudo. É um veto que a gente tem força para poder derrubar.
Outros dois vetos com impacto orçamentário são os que ampliam o pagamento do auxílio emergencial para o pai que cuida sozinho da família e para diversas categorias profissionais, como pescadores.
E agora é lei. Maus tratos de cães e gatos terão pena de até 5 anos. Foi sancionada a lei que aumenta a pena de prisão para esse crime. Quem cometer abusos também ficará impedido de ter a guarda de novos animais. Ouça mais detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
A pena para quem maltratar, abusar ou violentar cães e gatos subiu de 3 meses a 1 ano de detenção para 2 a 5 anos de reclusão. Se houver flagrante, o criminoso poderá ser levado direto para a cadeia, como reforçou o relator da proposta no Senado, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo.
É uma grande vitória para a causa animal. A lei agora determina a cadeia de fato para o crime de maus-tratos aos cães e gatos, o que até hoje não acontecia na prática.
Além da cobrança de multa, o crime será investigado e haverá um registro de antecedente criminal, fazendo com que a pessoa perca a condição de ser réu primário, quando for o caso. O agressor também não terá direito à guarda de nenhum animal no futuro. Para Contarato, havia uma sensação de impunidade ao considerar a violência contra os animais como um crime de menor potencial ofensivo.
Estamos reforçando a punição do agressor como forma de dar um basta a essa crueldade.
A nova lei foi apelidada de Lei Sansão, em homenagem ao cachorro que causou comoção nacional ao ter as duas patas mutiladas no interior de Minas Gerais.
Chegou ao Senado a medida provisória que prorroga incentivos fiscais para montadoras e fabricantes de veículos e autopeças. Pelo texto, serão beneficiadas empresas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Repórter Raquel Teixeira.
Montadoras e fabricantes de automóveis, jipes, motos, caminhões, ônibus, tratores, colheitadeiras, carrocerias, reboques e autopeças serão beneficiadas com a aprovação da medida provisória que prevê ressarcimento de valores pagos a título de tributos, como PIS e COFINS, sobre as vendas realizadas entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2025, para aquelas empresas que investirem em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica da região nesse mesmo período. O senador Humberto Costa, do PT pernambucano, é favorável à proposta.
A indústria automotiva exerce um papel fundamental, não somente do ponto de vista de sua contribuição para a arrecadação de impostos nos estados, mas especialmente para a criação de empregos de boa qualidade.
A MP foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 29 de setembro e deve ser analisada pelo plenário do Senado nos próximos dias.
E o Senado tem até amanhã para votar a medida provisória que garante 20 bilhões de reais para o socorro às empresas. A proposta foi aprovada pela Câmara na terça, 2 dias antes do fim da validade. Mais detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
A medida provisória abre um crédito extraordinário de 20 bilhões de reais que serão usados pela União para garantir empréstimos a empresas afetadas pela crise sanitária. O dinheiro vai para o Fundo Garantidor de Empréstimos, que lastreia o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, criado por outra MP, já aprovada pelas duas casas do Congresso e sancionada. O PAC é voltado para empresas de pequeno e médio porte, que tiveram receita bruta entre 360 mil e 300 milhões de reais em 2019 e poderão aderir até 31 de dezembro de 2020. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, que foi relator da proposta de criação do programa, citou que mesmo com várias linhas, ainda há dificuldade de acesso aos empréstimos.
É corriqueiro o relato acerca da ineficiência do acesso ao crédito, ou seja, muitas vezes este não tem chegado a quem realmente precisa. Destacam-se entre os mais necessitados os micro, pequenos e médios empresários.
Além das empresas, também podem pedir os empréstimos com garantia deste fundo, associações, fundações de direito privado e cooperativas, exceto as que atuam no setor de crédito.
A Comissão Temporária Externa do Pantanal ouviu hoje em audiência pesquisadores, representantes do IBAMA, do Ministério do Desenvolvimento Regional e agropecuaristas, que sugeriram o uso da frota de aviões agrícolas no combate a incêndios. Os senadores ainda aprovaram um convite ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para discutir as queimadas na região. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes.
Agropecuaristas alertaram que a previsão para os próximos anos não é nada animadora e cobraram providências para tornar a prevenção e a luta contra o fogo mais eficientes. Uma medida sugeriu o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, Normando Corral, poderia ser o uso da frota de aviões agrícolas, que nesta época do ano fica no chão parada. Já a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, cobrou transparência nas autuações sobre queimadas ilegais e pediu firmeza contra crimes ambientais para que o agronegócio como um todo não pague pelos erros de uma minoria.
E esse crime precisa ter o rigor do Ibama, o rigor da lei, a fala dura do presidente da República, a fala dura do ministro do Meio Ambiente. Só assim o agronegócio que eu represento poderá continuar sendo mocinho e jamais o vilão dessa história.
Os senadores aprovaram o convite para ouvir o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Valdir Colato, em uma próxima oportunidade.
Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Brasil deve ter 265 milhões de doses da vacina de Oxford até o fim de 2021.
Cai participação de deputados federais candidatos à prefeitura.
Câmara aprova benefícios fiscais para empresas automotivas.
Boa noite. O plenário aprovou a medida provisória que garante benefícios fiscais para empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O texto prorroga o prazo para que essas empresas apresentem projetos de novos produtos para contarem com crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados. Acompanhe a reportagem de Paula Bittar.
O relator, deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco, ampliou o prazo previsto originalmente na MP, que era até 31 de agosto, para 31 de outubro deste ano. O crédito poderá ser usado para descontar o valor a pagar de PIS e COFINS em vendas realizadas entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2025. Durante esse período, as empresas precisam respeitar patamares mínimos de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região. André de Paula também fez uma alteração no texto do Executivo para que a prorrogação também esteja numa lei que trata de isenções concedidas às indústrias automotivas do Centro Oeste. Segundo o relator, não incluir a mudança nessa legislação seria danoso para o estado de Goiás.
Eu me permito dizer, os efeitos dessa exclusão seriam dantescos para o estado, para a economia, para os empregos que a indústria automotiva gera em Goiás. Portanto, primeiro, eu queria acentuar que não se trata de um benefício novo, mas sim a prorrogação de uma situação fiscal que inicialmente ocorreria agora em 2020. E justo que eu também gostaria de destacar, nesse momento em que nós temos uma pandemia, em que as dificuldades no setor elas são internacionais, não dar esse tratamento ao Centro-Oeste seria, de fato, uma coisa muito que penalizaria demais, sobretudo o estado de Goiás.
Dois partidos de identidade ideológica muito distintas foram contrários à medida provisória e por motivos diferentes. O Partido Novo votou contra por entender que esses benefícios são puxadinhos que infestam a economia brasileira e atrapalham a competitividade e a segurança jurídica. O partido defende uma reforma tributária que avance de forma ampla. O PSOL foi contra por três motivos, como explicou a líder deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo.
Primeiro, porque é importante destacar a forma como a pauta está sendo construída nessas sessões, sem nenhum tipo de consulta, de construção e sem priorizar, de fato, as reais demandas da população brasileira. Segundo, que para você criar ou favorecer, do ponto de vista tributário, algum setor, mesmo que setor produtivo, é necessário, em primeiro lugar, que tenha contrapartida do ponto de vista da manutenção dos empregos. Em terceiro lugar, a gente está falando de um setor automotivo, ou seja, os impactos ambientais são muito prejudiciais para a sociedade.
Os deputados aprovaram ainda a medida provisória que abre crédito extraordinário de 4,48 bilhões de reais para o Ministério da Saúde usar em ações de combate à pandemia de Covid-19 e MP que abre crédito de 20 bilhões de reais para que o governo federal possa dar garantia a empréstimos feitos pelos bancos a empresas com receita bruta entre 360 mil e 300 milhões de reais. As três medidas provisórias seguem para a análise do Senado. Essas duas últimas de crédito precisam ser votadas até esta quinta ou perdem a validade. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, é favorável a qualquer medida que diminua o desemprego no país. No entanto, o deputado não concorda com a tentativa de financiar o setor automotivo com dinheiro do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que é usado por pequenos agricultores e empreendedores da região. Para ele, o incentivo a um setor não pode prejudicar outro.
O deputado também avalia como inaceitável o anúncio do governo de financiar um programa de renda básica com o dinheiro da educação. Alessandro Molon argumenta que para conseguir 30 bilhões de reais para financiar um programa de renda básica, basta levar a sério a reforma tributária e taxar os super-ricos, que não pagam impostos.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, se diz estarrecido com a proposta de criação do Renda Cidadã a partir de recursos do Fundeb e dos precatórios devidos pelo governo federal. Na avaliação do parlamentar, a intenção do executivo é inconstitucional.
Joseildo Ramos entende que retirar recursos do Fundeb e dos precatórios para financiar o Renda Cidadã representa um calote ou uma pedalada fiscal. Para o parlamentar, tirar dinheiro da educação para assistência social é repassar o benefício do pobre para o mais pobre ainda.
Também para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é inaceitável que o governo proponha retirar recursos do Fundeb para financiar o Renda Cidadã. A parlamentar argumenta que o dinheiro do Fundeb é destinado aos níveis de ensino infantil, fundamental e médio, que já sofrem com falta de recursos.
Érica Cocai também discorda da possibilidade de transferência de 35 milhões de reais da saúde para o Renda Cidadã. Ela pondera que muitas pessoas que se recuperaram da Covid precisam tratar as sequelas da doença. A deputada lembra ainda que há um represamento de pacientes que não tiveram atendimento de outras doenças em função do enfrentamento ao coronavírus.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, pede que a Câmara vote com urgência a medida provisória que prorroga o auxílio emergencial até dezembro deste ano. O parlamentar explica que boa parte das propostas de alterações apresentadas à MP são para manter o auxílio em R$ 600.
Camilo Capiberibe ressalta a importância de garantir os R$ 600 do auxílio e não R$ 300, como definiu o executivo, principalmente após divulgação de estudo do IBGE, que mostrou que milhões de brasileiros voltaram a passar fome no Brasil. De acordo com o deputado, só no Amapá, 107 mil pessoas estão nessa condição.
Reinoldo Stefani Júnior, do PSD do Paraná, elogia a aprovação pela Câmara e pelo Senado da proposta que recria o Ministério das Comunicações, que será o 23º Ministério do governo Bolsonaro. O texto aguarda sanção. Ele repudia as críticas feitas pela oposição sobre a recriação da pasta e lembra que nos governos do PT havia mais de 40 ministérios.
Reinaldo Stefani Júnior informa ainda que foi infectado pela Covid-19 e que foi submetido ao tratamento por hidroxicloroquina. O deputado diz que melhorou depois de tomar a medicação e condena discursos da oposição contra o uso do remédio.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, também elogia a recriação do Ministério das Comunicações. O parlamentar ressalta a importância da pasta para o desenvolvimento das telecomunicações no país. Ele lamenta ainda que a pasta das comunicações tenha sempre baixos orçamentos.
Paulão, do PT de Alagoas, vê como um erro a transferência da Secretaria de Comunicação da Presidência da República para o Ministério das Comunicações. Ele comenta que o Ministério tem um papel de regulação, fiscalização e desenvolvimento de políticas públicas. Mas, segundo o deputado, a incorporação da SECOM levará a um conflito de interesses na pasta.
Eleições.
Houve queda na participação de parlamentares como candidatos nas eleições municipais. Neste ano, serão 66 deputados federais candidatos a prefeito ou vice-prefeito. Nas eleições de 2012 e 2016, esse total passava de 80.
Uma das explicações para a mudança é o intenso questionamento pelo qual tem passado a classe política nos últimos anos. A repórter Silvia Munhato ouviu alguns líderes partidários e traz mais informações.
Para o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, houve de fato uma renovação nas eleições para deputado federal com base nesses questionamentos. Mas ele acredita que o eleitor vai voltar a se conectar com os políticos com mais experiência.
Houve uma renovação muito grande e eu acredito que esse momento passou, porque agora, nas eleições municipais, o cidadão vai votar na pessoa conhecida, na pessoa que tem biografia, que já prestou serviço à sua comunidade.
Já o deputado paranaense Felipe Franceschini, líder do PSL, acredita que a renovação veio para ficar e trouxe parlamentares que querem cumprir o seu mandato legislativo.
Eu acredito que se deve aos parlamentares dessa legislatura que estão se dedicando mais realmente às questões técnicas dentro do parlamento, a cumprir o que se comprometeram em campanha em termos de legislação, em diversas áreas temáticas. Então eu acredito que é natural, cada vez mais as pessoas cumprirão até o final os seus próprios mandatos, na minha visão.
O PSL foi o segundo lançar mais deputados candidatos a prefeito ou vice, 7. O PT vem em primeiro com 9, mas os dois são justamente os partidos que têm as maiores bancadas da Câmara. O líder do PT, o também paranaense Enio Verri, afirma que as exigências legais para o cumprimento de mandatos no Executivo têm afastado os candidatos.
Fazendo que pouquíssimos prefeitos consigam, por melhor que seja a sua gestão, terminar o seu mandato sem inúmeros processos judiciais. Isso, sem dúvida nenhuma, desincentivo o parlamentar a disputar. O segundo aspecto, infelizmente, é que os próximos 4 anos serão muito difíceis para a gestão pública. Afinal de contas, mesmo que a pandemia tenha terminado, a crise econômica será gigantesca. E a crise econômica não começa por Brasília. A crise econômica começa nos municípios.
A líder do PCdoB, a deputada Perpétua Almeida, do Acre, também cita as dificuldades causadas pela pandemia, mas acredita que a própria visão dos candidatos em relação à prevenção da doença será um fator de debate importante nas eleições.
Quem não levar a pandemia a sério, não está levando a sério a dor das pessoas, a morte das pessoas, o desemprego pelo que passa as pessoas e a carestia.
Perpétua lembra que as eleições deste ano serão as primeiras sem coligações partidárias para as câmaras municipais, o que dificulta a montagem das chapas. A campanha também será diferente por conta da pandemia, com menos interação direta com o eleitor. É o que explica a Enio Verri.
Afinal de contas, você pode até conversar com uma, duas, três pessoas, mas não poderá fazer mais aquela reunião, que era muito comum, na sala de uma casa, com 5 pessoas no sofá, mas sentado nas bordas do sofá, todo mundo amontoado, não dá para fazer mais isso, ou um comício. Isso acabou. Então será uma campanha muito mais de caminhadas, muito mais de rede social, de contatos pessoais. O que para as pequenas cidades é muito bom, mas para os grandes centros urbanos é um grande desafio.
Em 13 cidades, 2 ou mais deputados federais disputam o mesmo cargo. Em Fortaleza, são 4 candidatos à prefeitura da cidade, o mesmo acontecendo em Belém. A capital paulista terá 5 deputados candidatos, sendo 3 a prefeito e 2 a vice. A propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão começa em 9 de outubro. A votação, que geralmente ocorre em outubro, foi adiada para os dias 15 e 29 de novembro, por causa da pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Padre João, do PT de Minas Gerais, considera uma conquista expressiva para o Brasil ter 49,9% dos candidatos aos cargos municipais nas eleições deste ano declarados como negros e pardos. Ele lembra que a minoria da população brasileira é branca.
Padre João também celebra a candidatura de 33% de mulheres nas eleições municipais. No entanto, o parlamentar observa que o país ainda precisa trabalhar para ter mais candidaturas femininas a cargos públicos, uma vez que 52% da população é formado por mulheres.
Segurança Pública.
Entrou em vigor na semana passada a lei que concede aumento salarial retroativo a janeiro de 2020 para os policiais civis e militares e bombeiros militares do Distrito Federal. O reajuste é de 25% na vantagem pecuniária especial devida a policiais militares e bombeiros. Na Polícia Civil, o aumento é de 8% linear para todos os cargos.
Samuel Bonfim, do Pessoal de São Paulo, considera justo que os trabalhadores da Segurança Pública do Distrito Federal possam receber esses reajustes. A deputada lembra que os policiais brigavam na Justiça pela recomposição salarial havia muitos anos. Ela avalia que todos os servidores, principalmente os que estão na linha de frente contra a Covid, tem direito a gratificações justas.
Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, não concorda com o aumento dado aos policiais e bombeiros do Distrito Federal. O deputado explica que os custos desse reajuste serão diluídos por todo o país.
O parlamentar diz que os salários dos policiais do DF são o segundo maior do Brasil, com exceção do Paraná. Gilson Marques critica o lobby feito pela corporação para ser beneficiada, justamente em um momento de crise econômica e sanitária.
Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, demonstra preocupação com dados do IBGE de que nos últimos 5 anos a fome no Brasil aumentou 43% e o desemprego já chega a 14 milhões de pessoas.
O deputado ainda alerta para a projeção de que o déficit primário atingirá 800 bilhões de reais. Samuel Moreira entende que o momento não é de conceder aumento ou reajuste salarial, embora as categorias da segurança mereçam.
Saúde.
Após ter sido infectado pela Covid-19, Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, conta que a doença está longe de ser uma simples gripe. Ele agradece o trabalho de todos os profissionais de saúde que o ajudaram durante seu tratamento.
Pompeu de Matos diz ainda que vai continuar sua luta no Congresso em defesa da população e critica o trabalho do governo federal por, segundo ele, não controlar o aumento dos preços dos alimentos, especialmente em um momento de pandemia e crise econômica.
Mesmo com a interrupção por uma semana dos testes da chamada vacina de Oxford, por causa de reações adversas e um voluntário no Reino Unido, o cronograma de produção não será alterado.
A informação foi dada durante a audiência pública da Comissão Externa da Câmara que acompanha as ações de combate ao coronavírus. Das 3 bilhões de doses que devem ser fabricadas, a previsão é que o Brasil produza 265 milhões de doses até o final de 2021. Quem traz mais informações é o repórter Cláudio Ferreira.
Mesmo com a interrupção por uma semana dos testes da chamada vacina de Oxford, por causa de reações adversas em um voluntário no Reino Unido, o cronograma de produção não será alterado. A informação foi dada durante a audiência pública da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de combate ao coronavírus. Das 3 bilhões de doses que devem ser fabricadas, a previsão é que o Brasil produza 265 milhões de doses até o final de 2021. A vacina é um projeto da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e da farmacêutica AstraZeneca, da Suécia. Um acordo foi feito com a Fundação Oswaldo Cruz para a realização de estudos clínicos e para a produção da vacina. De acordo com a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, 57 mil voluntários estão participando dos testes em todo o mundo. 10 mil são brasileiros. Ela confirmou que agora em outubro começa o início do processo de submissão da vacina à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Os resultados preliminares dos testes clínicos devem estar prontos em novembro. A previsão é começar a produção em dezembro e, em janeiro de 2021, complementar o pedido de registro à Anvisa. Diante da expectativa da população por uma vacina contra a Covid-19, como salientaram muitos parlamentares, Nízia Trindade ressaltou que todos os processos estão sendo acelerados, dentro dos parâmetros de segurança e eficácia. O custo da vacina de Oxford deve ser de cerca de 3 dólares. Apesar destes esforços, ela reconheceu que um desafio é dar acesso igualitário à imunização.
Nós temos clareza que o mundo precisará de mais de uma vacina e a nossa torcida tem que ser para que mais de uma vacina se demonstre eficaz e segura, porque só assim será possível atender a essa demanda global numa situação tão crítica em que o mundo está, em termos sanitários, em termos econômicos, sociais e humanitários.
A aceleração de que falou a presidente da Fiocruz foi detalhada por Gustavo Lima Santos, representante da Anvisa. A agência aprovou com rapidez o aumento do número de voluntários brasileiros desta vacina de 5 para 10 mil pessoas, a ampliação da faixa etária, que passou a incluir os idosos, e a adoção de uma segunda dose nos testes. Também estabeleceu um prazo máximo de 60 dias para aprovação do registro de vacinas contra a Covid-19. Dentro da chamada submissão contínua, em que os fabricantes enviam as informações durante o processo de produção. Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, informou que foi criada uma Câmara Técnica, composta por especialistas e secretários de saúde, para planejar a distribuição e aplicação da vacina e determinar quais serão os grupos prioritários. Também foi feito um termo de referência para a compra de 300 milhões de seringas. A relatora da Comissão Externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, expressou sua preocupação com a capacitação dos profissionais que vão atuar nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde.
Não dá para a gente ter um profissional qualificado para fazer o treinamento e quando este profissional adoece, a gente não tem quem possa estar multiplicando. Nós temos todas as vacinas de rotina já no nosso calendário vacinal, vamos ter incluído a vacina para o Covid-19, lembrando que no início do ano que vem, a partir de abril também, se inicia a vacina para a gripe.
Os especialistas presentes à audiência pública elogiaram a adesão do Brasil ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19, o COVAX Facility, coordenado pela Organização Mundial de Saúde. Mas o coordenador da comissão externa, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, reclamou que não houve esclarecimento sobre o acordo e sobre a utilização de R$2,5 bilhões destinados ao ingresso do país nesta aliança. O assunto será tema de uma audiência pública na próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.